Oi, gente! Acho que a gente tem que começar pedindo desculpas, né? O áudio deve estar super com eco.
A gente tá escondido, sacanagem. E a criança tá aqui no raio de visão, o neném tirou uma soneca, a gente veio correndo gravar.
Pois é, tá todo mundo dormindo e a Maia tá tirando essa soneca, a gente tá escondido aqui na copa.
Para não acordar, deixar o neném ali, mas também no lugar que a gente consiga ficar aqui no golpe de vista.
Pois é. Então, desculpem pelo áudio, pela luz que tá ruim, mas é o que a gente consegue arranjar hoje.
Até pra hoje.
Né? Então, espero que vocês gostem. Mas então, hoje a gente queria falar um monte de coisa com vocês. A gente quer falar um pouco sobre o fim da minha licença paternidade, que terminou hoje, no dia dessa gravação.
Justamente no dia que começaram as férias escolares. Falta muito para fevereiro.
A gente vai falar também um pouco de rede de apoio, que é algo que desconhecemos.
Não, Moisés, né?
Não temos. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. E também a gente vai falar, na verdade a gente vai falar primeiro disso, que foi um convite que a gente recebeu da Paramount para ir na pré-estreia do filme do Bumblebee. E assim, cara, eles amaram. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como é que tá agora. Mas fica aí, que a gente vai voltar daqui a pouco para falar mais. Oi, gente! Tudo bem?
Tudo bem?
Sim! Hoje a gente vai fazer uma atividade especial pra caramba. A gente foi convidado pela Paramount para assistir a pré-estreia do Bumblebee. E o mais legal é que esse filme, pelo que eu já andei vendo, ele é diferente de toda a franquia de Transformers. Ele não é uma continuação do filme. Então a gente vai ver um filme sobre Bumblebee, o Bumblebee. E aí a gente vai ver esse filme completamente diferente. Eu espero que eles gostem, né? Eu acho que vocês vão gostar, com certeza. Né? Aí a gente volta pra contar um pouco mais o que a gente achou do filme. E aí, gente, estamos animados?
Sim!
Tá animado também, Gael?
Sim!
O que a gente vai ver? Chegamos. Vocês estão animados para ver o filme?
Sim!
Vamos ver então. Vou mostrar para todo mundo. Vem cá. Acabou de sair do cinema, o que vocês acharam?
Incrível!
É? O que vocês mais gostaram?
De tudo!
Tinha coisa engraçada, tinha luta de robô, né? E o Gael bebeu o suco de uva pra caramba, então tá com a boca roxa. Olha, Gael! Ó, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que contar pra mamãe que o filme é legal pra ela também ver depois, não é verdade?
É!
Essa, inclusive, foi a primeira vez que os dois viram um filme com 3D, com um óculos 3D. O que vocês acharam?
Incrível!
Foi legal?
Incrível!
Então, foi a parte que você mais gostou do filme?
Tudo!
Eu achei incrível que o filme é ambientado nos anos 80, então, assim, pra mim, cara, pros pais, é muito nostálgico. E as crianças adoraram, porque é um filme super divertido também. Então, acho que vale a pena pra família toda assistir. Gostei demais. Trilha sonora dos anos 80, tudo muito bem ambientado, as piadinhas são, ó, muito legais. E a gente tem que falar uma coisa importante, hein? Olha só, uma coisa muito legal do filme. A protagonista é uma menina, e ela é uma menina forte, que ela luta e ajuda a salvar o mundo, né? A Charlie, muito legal, gostei muito mesmo. Mandar um beijo.
Tchau!
Mas então, muito bem, a gente recebeu esse convite pra ir lá ver o filme do Bumblebee e foi um negócio bem providencial, né?
Foi, as crianças estavam pedindo já pro cinema.
O Dante, é. Tipo, na semana anterior, ele já tava falando assim, pô, pai, faz tanto tempo que a gente não vai no cinema e tal.
Só que, assim, eu e a Mai, a gente ficou intocadinho aqui. A gente tentou dar mais saídas, mas tá tão quente. Tão quente. No dia anterior, foi a comemoração do aniversário do Dante, ela já ficou o dia todo no sol quente.
Tadinha.
Foi praticamente, virou um ovo cozido, criança, tadinho, o neném.
Pois é.
Mas terceiro filho, né? Não tem o que fazer.
Não tem, né?
E não era
tem
uma opção não comemorar e celebrar o aniversário do Dante, né?
Pois é. É uma coisa importante pra gente, então, né? Pra todo mundo,
pra todo
né?
mundo.
E assim, a gente chegou a tentar... A gente fez uma incursão no shopping com a Maia pequenininha e o preço foi alto. Porque é aquilo. A gente falou, não, vamos lá, vai ser rápido e tal... Mas não adianta, é nunca é rápido.
Aí tem lanche, tem não sei o que, tem até estacionar, chegar. E acho que as luzes também, muito furdunço, a gente se ajeitando também. Na verdade, não é algum lugar, né? Muito fechado.
Muito estímulo, né? Muita luz.
Ela não tem todas as vacinas ainda. Então, na verdade, né, a gente foi porque não aguentava mais ficar em casa. Tava afim também de dar uma saída e fazer o programa com eles, né?
Mas
o preço foi alto.
Rapaz, ela entrou num sono vulcânico bizarro. E aí a gente falou assim, cara, agora que a gente recebeu esse convite, vamos aproveitar para fazer um programa meu com os meninos,
sim,
né?
E bom que foi a despedida, né?
Foi a despedida da minha licença paternidade. Então, foi bem legal. E assim, o filme é muito incrível. Eu fiquei contando pra Anne aqui, tadinha, ela ficou na vontade. Porque é um filme que ele tá fora daquela... sequência tradicional de filmes de Transformers. Ele conta... primeiro que ele tá na década de 80, então eu já amo só por aí, né? Tipo, as músicas todas de década de 80, toda a ambientação, tudo é muito legal, muito nostálgico. E tem muita coisa engraçada ali, tem muita piada ali que as crianças pegam. Eu só falo uma coisa pra você, se você tá pensando em levar seus filhos, vá sim, mas... olhe para a classificação indicativa e principalmente se os seus filhos, como os meus, são menores do que a classificação indicativa normal, né, para você ir ver o filme sozinho, veja se o seu filho vai conseguir segurar bem ou não a quantidade de coisas que acontecem no filme. Então, assim, é um filme de ação, então,
como
tipo,
pessoas,
vai
não
ter.
É,
não tem, tipo, ninguém arrancando a cabeça de ninguém, claro, mas vai ter, tipo, os robôs lutando entre si. Então, tipo, teve umas duas vezes ali que o Gael ficou um pouco com medo, né? Mas o Dante surtou, ficou muito feliz, ele amava.
Ele surtou, parece que ele surtou de desespero.
Não, o Dante surtou de alegria, sabe? Ele adorou. E o evento todo, como vocês viram aí, o evento todo da pré-estreia foi muito legal, eles adoraram, eles brincaram demais. E assim, perguntando pro Gael, ele fala que a experiência foi positiva.
Ele não teve pesadelo, não teve nada. Não rolou mais nenhuma repercussão em casa, pelo menos eu não percebi nada assim.
Não, né? E é isso, tem muitas piadinhas que são... pra criança pegar, então foi uma experiência ótima. Foi um programa que eu fiz com eles, foi ótimo. E
eles amam Transformers.
Nossa, eles nunca viram nenhum filme dos Transformers.
Eu nunca tinha visto.
Mas por causa de desenho, dos brinquedos e tal, eles sempre adoraram. Assim, o Dante ainda mais, né?
Eles já viram desenho, mas nunca tinham visto filme com pessoas de Transformers.
Pois é, então assim, foi bem maneiro. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre as coisas complicadas da vida, né? Hoje, como a gente falou, foi meu primeiro dia de retorno ao trabalho. E eu, assim, eu não quero disputar desgraça e miséria com você, porque eu sei que é muito pior ficar em casa com as crianças. E, tipo, eu fiquei 20 dias em casa, né? Eu fiz aquele curso maluco lá de paternidade responsável, que, tipo, acho uma loucura, um curso online que me dá um certificado e me deixa ficar 20 dias em casa. Então, tipo, ok, vamos fazer. Assim, o curso, eu até falei no Tricô de Pais, o curso ele é legal, sabe? Tipo, pro cara que tá fora dessa bolha, tem muita informação ali bacana que ele poderia tirar coisa positiva dali. Eu acho bacana, eu acho legal que o cara seja obrigado a passar por aquilo ali, né? Tipo assim, é legal mesmo. E foi ótimo ter ficado os 20 dias em casa.
Poxa.
Tipo, pra você, inclusive, foi ótimo também.
É porque das outras gestações, a gente descobriu... O Thiago não tinha tirado férias ainda, então ele conseguiu... Na época só tinha 5 dias, mas ele conseguiu programar as férias dele pra... lá uma data que encaixasse mais ou menos com a DPP e ele pudesse ficar em casa logo direto, ou quase direto. Só que dessa vez, quando a gente descobriu a gravidez, ele já tinha tirado férias.
Pois é.
Né? Então, só depois da... Mas bem que na virada do ano, janeiro, ele vai conseguir tirar
Lá pra dias. Janeiro eu vou conseguir pegar uns diazinhos a mais.
Aí eu vou sobreviver melhor as férias.
Porque aqui a gente se organiza assim, né? Porque Como a gente não tem rede de apoio, a gente tem que fazer esse esquema. Tipo, ó, minhas férias precisam ser durante as férias das crianças para a gente conseguir dividir a carga, porque senão é insustentável. E o dia que eu sempre volto, seja de férias, e principalmente assim, no fim da licença paternidade, que a Maia, tipo, a Maia ainda é recém-nascida, sabe?
É muito difícil. Se a Maia fosse maior, tivesse, sei lá, uns 3, 2 meses, dava pra enfrentar mais, assim, as pracinhas da vida. Mas tá muito quente, eu não tenho coragem nenhuma de enfiar a bichinha no sling pra pracinha com ela, nesse maçarico ligado no Rio de Janeiro. E as crianças estão em casa, né? Bem ou mal, se quando tem aula, eu ficava com a consciência mais tranquila que pelo menos elas viram os amigos, brincaram, correram. Aí dá um pezinho na consciência, né? Hoje a gente ficou meio por aqui, tentou fazer uma coisa ou outra, mas justo hoje o neném deu ruim.
No primeiro dia que a Anne tem que ficar sozinha com as 3 crianças. E deixa eu só falar uma coisa antes também. É sempre, tipo, eu me sinto muito mal quando eu volto, assim, eu me sinto um cocô, assim, porque, tipo, eu tô deixando minha família, não tô cuidando dos meus filhos junto com a minha esposa, mas é uma parada que a gente tem que ir pra poder pagar os boletos, então não tem como, né, tipo, tem que ir, e é sempre um dia muito ruim, assim, muito amargo, eu fico meio aéreo, assim, tipo, sabe, meio... meio deprê assim, sabe? Mas as coisas vão passando, né? Eu acho que é isso. A gente tem que entender e fazer as pazes com a situação, que é a situação que a gente tem que viver, né?
Eu sofro mais de véspera. Ontem eu fiquei na bad.
Você ontem... Eu sofro no dia, você na véspera.
Eu sofro na bad. Sempre assim. Eu fiquei na bad ontem o dia todo. Mal montei. Hoje eu tava na trincheira, né? Não tive tempo pra bad.
Exatamente. Tu não pode ter bad, né, cara?
Não deu tempo. A bichinha deu ruim. Ela geralmente dá uns dormidões à tarde. Eu falei, beleza, à tarde ela vai dormir, vou encher a piscininha com os meninos. Vou ficar meio laica. A bichinha não dormiu à tarde. Os meninos estavam muito entediados.
É claro, né? Tem que ser, né? Tem que ser no primeiro dia logo, pra desgraçar logo tudo.
Tadinho de cara. Cadê papai? Cadê papai? Cadê papai?
É uma coisa que é pesada.
Chorei o neném.
Peraí. Tá bem.
Tá dormindo.
Então vamos tentar falar um pouco também de uma coisa que é pesada, mas que foi engraçada. E só é engraçada também porque não foi comigo, apesar de ter acontecido um pouco comigo durante as férias, que foi o terror que a Maia causou em termos de cocô e xixi.
Não, hoje a bichinha caprichou. Mas é porque também não teve revezamento, né?
Não teve revezamento. Não teve,
aí foi, né? Mas foi comigo tudo, né?
Sim, e tem dias que é isso, ela tira o dia pra fazer a maquininha de churros, né? E aí vai, você vai limpar e tipo, continua saindo, você, meu Deus do céu.
Pelo menos
aí começa a fazer xixi junto. Aí vomita também.
Coisa de menino que faz xixi pra cima.
É, mas ela faz pra trás.
Ela faz pra trás.
Tipo, que
é... De repente você tá ali feliz, deve ver um quentinho. Vou dar um xixi quentinho.
Ai, meu Deus. Mas o que acontece também é que o cocô não tem. O cocô vem um tiro de espingarda em você. E, tipo, você levanta assim, ó, pressuriza o abdômen. Aí. Meu Deus, vamos parar.
Não vou reclamar, porque isso significa que a amamentação está emplacando, né? Que apesar das dificuldades e das tretas dos primeiros 15, 20 dias, né? Que ainda estou superando, quer dizer que está dando certo e que ela está fazendo um tijinho de cocô, então.
Verdade.
Está ganhando peso, então.
Tá funcionando, tá ficando gorduchinha, tá começando a aparecer as dobrinhas.
As dobrinhas, né? Então.
Então é o que vale, né? E, bom, pra gente terminar, como vocês devem ter percebido, a gente já falou um pouco no início, aqui não existe rede de apoio. E eu acho que uma das coisas que só faz com que a gente consiga sobreviver esse esquema todo é que a gente trabalha no sistema de parceria mesmo.
E que esse primeiro puerpério que eu tenho, a gente tá com uma pessoa que ajuda a gente, né?
Que vem todo dia aqui
então,
pra fazer comida, ajudar a limpar a casa.
O primeiro puerpério que eu não vivo de biscoito, né?
E delivery, então, né?
E delivery.
Biscoito, nossa, você lembra você no puerpério do Dante, cara?
Bizarro. Eu só almoçava quando você chegava do trabalho.
É. Então, assim, a nossa rede de apoio é a Nina, que vem aqui todo dia e ajuda a gente a manter a casa e faz a comida também.
É a pessoa que dá pra dar uma olhadinha, passar um olho no neném pra você e fazer um xixi.
Ou que dá uma olhada nas crianças pra você trocar um cocô, quando explode um cocô. Então,
que
assim,
às vezes dá uma gritaria, dá uma briga, me ajuda. Um corre, outro corre, a gente tá sempre... Faz toda a diferença,
não? Não, com certeza. Mas ainda assim não é a mesma coisa que a gente não tem. Os avós não estão próximos, assim. Meu pai não está próximo. próximo assim, porque ele mora em outra cidade. A minha mãe, ela não tá disponível para fazer isso, e o pai da Anya...
O pai é idoso, mora em outro estado.
Pois é. Então assim, a gente sempre, desde sempre, foi eu e a Anya tomando conta das coisas, tentando fazer. E eu acho que isso, de uma certa forma, ajudou a gente a crescer também, né? Acho que tá nesse perrengue.
Eu acho que sufocou também. Na verdade, também, são as duas coisas, porque a gente conhece muito. A gente costuma glamourizar aquilo que a gente não tem, né? Então, às vezes, eu idealizava muito, poxa, achava muito bonito as pessoas que tinham as avós participativas, mas muita gente fala pra mim, nossa, também você não tem noção do perrengue que é, porque é difícil, porque às vezes se mete, muito palpite, então a gente acaba sempre glamourizando o que a gente não tem. A gente sabe que é difícil também as pessoas que têm avós e pais.
Que às vezes tem que começar a entrar em discussão se vai dar comida não saudável, né?
Não é simples, não é fácil também.
Pois
né?
É, todos os lados têm os prós e os contras,
né? Os prós e os contras.
E a gente sabe muito bem disso. Mas de fato é difícil a gente não ter rede de apoio, sabe?
A primeira vez que a gente foi ao cinema foi quando a menina chegou na nossa vida. Porque foi filme de adulto, né? Quando a menina chegou na nossa vida e as crianças já tinham criado um vínculo com ela.
Isso.
Pra ela poder dormir aqui. O Gael já era. Já tinha
2 anos, não era?
3.
3?
O Gael já tinha 3 anos. E aí a gente sentia. Ele tinha confiança nela, já não tava mamando mais, tal. Então tinha essa coisa de estar tudo redondo, a gente se sentir confiante, seguro pra sair e as crianças terem vínculo com ela pra gente poder ir ao cinema. Todo dia que tinha uma consulta de pré-natal fora, que as últimas foram em casa, mas as primeiras a gente aproveitava pra ir ao cinema depois.
Comer uma pizza, entendeu?
Sem dar desfalque, porque as crianças comem muito.
As crianças destroem, cara.
Só
meu Deus do céu. Mas é isso, então se você também não tem rede de apoio, um abraço nosso. A gente sabe que é perrengue, a gente sabe que sobrecarrega mesmo.
Ou se você tem a rede de apoio e tem que fazer várias concessões e vista grossa, né?
Também nosso abraço.
Nosso abraço também.
Pois é. E é isso, espero que vocês tenham gostado de saber dessas nossas novidades. A gente vai mantendo vocês informados. Se vocês acharem assim, olha, não ficou tão ruim assim, podem manter assim, o som não tá tão ruim, a imagem não tá tão ruim, deixa aqui nos comentários. Fala assim, não, podem continuar fazendo aí, porque assim, aqui a gente consegue fazer.
É ótimo dar a criança ali.
Se a gente estica assim, ó, eu consigo ver ela deitada ali. Então, entendeu? Se vocês toparem, a gente pode continuar fazendo assim, né?
Não.
Um beijo então, gente. Até a próxima.
Beijo, gente.